Sabe-se, João?
Vamos começar agora.
Muito bom dia. Eu queria naturalmente cumprimentar-vos a todos. Eu julgo que está connosco da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Angolana, o Dr. João Luís Traça, que é presidente da direção e da Comissão Executiva, Dr. Vítor Pereira Dias, vice-presidente, e também o Sr. Engenheiro Cláudio de Jesus, julgo que são os que estão connosco neste momento. Queria agradecer muito a vossa presença para este contacto online, que é o que é possível ainda nesta fase, apesar de ser um gosto no futuro poder recebê-los aqui na Assembleia e trocarmos impressões presencialmente. Quero apresentar-me, chamo-me António Maló de Abreu, sou o presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Angola. Nós temos, desde que o grupo foi constituído, por causa da pandemia, um pouco tardiamente nesta legislatura, tivemos já um conjunto variado de contactos para perceber a situação digamos, das relações neste momento entre Portugal e Angola, e Angola e Portugal, perceber das dificuldades e também do que está a ser feito. Nós temos uma relação que queremos forte com Angola e tivemos a oportunidade de ter aqui connosco o Sr. Embaixador de Angola em Portugal e ter com ele uma conversa muito interessante. Tivemos também connosco aqui o Sr. Embaixador de Portugal em Angola, em Luanda, e depois tive eu próprio a oportunidade de, muito recentemente, em agosto, estar em Angola e ter estado com o Sr. Embaixador de Portugal em Angola, com a Sra. Cônsul em Luanda, onde houve uma troca muito frutífera, muito interessante, de informação relativamente ao ponto da situação das nossas relações. Assim como tive a oportunidade, na minha deslocação à Angola recente, a mais recente, de ter também um contacto com o homólogo, com o presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Angola-Portugal, na Assembleia de Angola, onde fui muito bem recebido e com quem tive a oportunidade também de ter uma longa troca de impressões sobre o que se passa neste momento e o que são as nossas perspectivas para o futuro. Assim como este Grupo Parlamentar de Amizade, já teve a oportunidade de ter aqui o Sr. Presidente do Instituto Camões e também, num último contacto, o Sr. Secretário-Geral da UCLA. É, portanto, com um gosto imenso que hoje temos a oportunidade de trocar impressões, de perceber da vossa parte qual é o ponto da situação das relações de Portugal com Angola e também, naturalmente, perceber aquilo que são as oportunidades, mas também as lacunas e as dificuldades nesta relação, sobretudo naquilo que vos toca mais de perto e vos diz respeito. Agradeço, portanto, muito a vossa presença. Creio que o Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Angola, dentro daquilo que é possível, envida e envidará todos os esforços para, dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que lhe é possível, ser, entre aspas, entre muitas aspas, um facilitador das boas relações entre Portugal e Angola, entre instituições portuguesas e instituições angolanas e não só. Depois desta introdução que já vai longa, reiterando os meus agradecimentos, Sr. Presidente, Sr. Dr. João Luís Traça, passo-lhe a palavra.
Muito obrigado, Dr. Manuel Abreu. Para nós também é igualmente um gosto estarmos aqui neste pequeno encontro para falarmos sobre um assunto que é originário. Mas é muito grato. Eu ia só pedir a que quem não está a falar por e-mail, porque eu estou a ouvir muito eco.
Bom dia, peço desculpa. Dr. João Luís Traça, Rodrigo Novli, muito bom dia. É só para pedir aos elementos que nos estão a ouvir online que desliguem os microfones para evitar os feedbacks, está bem? Se faz favor. Ou seja, só quem fala é quem tem o microfone ligado, se faz favor.
Muito bem. Muito obrigado, doutor. Bom, mas dizia eu, para nós é um imenso gosto estar aqui. Antes de mais, eu gostaria, obviamente, de apresentar também aqui os outros meus dois colegas que também estão aqui comigo e que fazem parte da direção e da Comissão Executiva da Câmara. Em concreto, temos o Dr. Pereira Dias, que é verdadeiramente o homem e o coração e a alma por trás da Câmara. Teve desde a Câmara, desde a sua criação, e estamos a falar de uma Câmara de Comércio que foi criada há mais de 30 anos. O Dr. Pereira Dias, presentemente, representa na direção da Câmara, representa a Cécil, isto porque todos os membros da Câmara são empresas e, como tal, cada um de nós está sempre a representar uma entidade. O outro representante que aqui também está connosco é o engenheiro Cláudio de Jesus, que representa as Águas de Portugal e que é concretamente administrador, acho que é o Presidente da Administração das Águas de Portugal Internacional, não é? Exatamente. Depois, eu sou João Luís Traça e sou advogado, em representação da Sociedade de Advogados Miranda. E para nós é um gosto estar aqui presentes porque Angola e Portugal são dois países, enfim, existem muitas definições, mas verdadeiramente são dois países que têm relações demasiado importantes e demasiado relevantes entre si para não ser algo que na Casa da Democracia, que a Casa da Democracia, que é o Parlamento, não se deva preocupar e não se deva envolver e não deva fazer parte. Provavelmente existirão poucos países com quem Portugal tenha esta combinação de imigrantes a trabalhar lá e angolanos, portugueses a trabalhar em Angola e angolanos a viver em Portugal. Provavelmente haverá poucos países em que existam tantas empresas portuguesas com trabalhadores, quer locais, quer expatriados, a trabalhar. E nós sabemos também adicionalmente que, apesar de ser um mercado que está longe, as empresas portuguesas exportam para Angola, os produtos das empresas portuguesas são bem recebidos em Angola e as marcas portuguesas, atrevo-me a dizer, são das mais reputadas e relevantes que existe no mercado angolano ao nível do consumo. E, portanto, quando temos um contexto destes, estamos com algo que tem que ser, a meu ver, tratado para além de cada um dos governos e cada momento. A Casa da Democracia tem que também se envolver e eu folgo em ver que, de facto, há muitas iniciativas, como o Dr. António Malandro de Abreu acabou de explicar, que estão a ser desenvolvidas pelo Parlamento, nomeadamente com o seu impulso, e isso é importante, porque isso é que faz a criação dos laços pessoais que são essenciais nas relações internacionais e faz a continuação do desenvolvimento e interligação cultural, que é parte do segredo daquilo que existe neste momento entre Portugal e Angola. E eu digo isto porque, enfim, a minha mãe é moçambicana e eu não tenho a menor dúvida em dizer que as relações que existem entre Portugal e Angola e Portugal-Moçambique não são minimamente comparáveis ao nível da proximidade, vou chamar-lhe cultural, para não envolver as questões económicas. Acresce a isto que Angola, pela sua dimensão e posição geopolítica, é muito relevante para aquilo que são as aspirações de Portugal em África e para aquilo que Portugal pode fazer no contexto da sua diplomacia internacional. E por isso, eu insisto que Angola tem que ser tratado como, não como mais um país, não como mais um país da Cplp, mas como um país muito especial para Portugal. E é muito especial, e agora vamos aqui entrar na economia, porque nós não podemos querer ter um país com quem, dois países têm este género de relações e não conseguir, enfim, como se faz com as plantas, regá-lo adequadamente. O que é facto é que nos últimos tempos tem havido uma perda da relevância das empresas portuguesas em Angola. Parte disso, obviamente, tem a ver com a conjuntura económica, isto é, preciso dizer que muitas empresas portuguesas viraram-se menos para Angola e viraram-se mais para outros mercados, porque, obviamente, outros mercados foram mais atrativos. É preciso dizer também que a crise no mercado angolano, obviamente, não atraiu as empresas portuguesas a investir em Angola nos anos mais recentes, como tinham investido anteriormente. Isso também dificultou as exportações, mas o que é facto é que há uma perda de relevância ao mesmo tempo que se começam a verificar alguns fenómenos que serão, digamos assim, atípicos, que é, começámos a ver que há determinados hospitais em Angola a serem construídos por empresas italianas apoiadas pelo Estado italiano. O mesmo se passa com hospitais franceses, enfim. A lista é longa e, por muito estranho que possa parecer, quer dizer, nós vemos notícias nos jornais portugueses a falar do envolvimento de visitas do Primeiro-Ministro espanhol e de projetos que estão a ser feitos com empresas espanholas em Angola. É óbvio que Portugal não tem capacidade para ser hegemónico em Angola, mas tem obrigação de ser relevante e tem obrigação de ser uma primeira escolha. E o que é facto é que nota-se, e nós sentimos isso ao nível das empresas, como são nossas associadas, e são várias centenas de empresas, que basicamente em muitos projetos as empresas portuguesas muitas vezes são meros subcontratados do projeto e já não são líderes do projeto. E para isso significa o quê? Que quer queiramos, quer não, vai ter que haver empenho e esforço para haver apoios e incentivos para que as empresas portuguesas possam estar em Angola. Acresce ainda que aquilo que eram os desafios de Angola, provavelmente há 10 anos atrás, neste momento, vão mudar bastante. Ou seja, Angola vai ser um país que vai ser cada vez mais um país que quer ser autossuficiente. A indústria do petróleo já não é o que era. É visível uma redução do investimento internacional nas operações petrolíferas. É visível, inclusive, que muitas petrolíferas internacionais estão a juntar as suas operações para ganhar eficiência. Já não existe, digamos assim, uma grande animação no setor petrolífero ao nível do investimento. Novas jazigas não estão a ser descobertas e, portanto, Angola está a ver que o seu futuro não poderá estar tão dependente do petróleo e está a fazer uma transição para a autossuficiência. E neste processo de transição para a autossuficiência vai ser acompanhado, obviamente, por uma visão que o executivo angolano tem, que é de ser capaz de acompanhar os desafios da sustentabilidade. E o que isto quer dizer é que isto é uma oportunidade para as empresas portuguesas. E é importante que nós, todos nós, tenhamos noção que as empresas portuguesas vão poder fazer entrar em vários setores que hoje não seriam primeiras escolhas, mas quando falamos em questões como energias renováveis, por exemplo, a eletrificação de Angola está a ser feita substancialmente através de energias renováveis. E tudo isso é um grande setor que, por exemplo, nós em Portugal temos muito know-how para poder apoiar as nossas empresas para irem para estes setores, por exemplo. Acresce ainda que, neste momento, há uma situação de alguma indecisão, que é normal, aliás, que é a questão do Banco de Fomento. Ou seja, o Banco de Fomento é um novo projeto e, como todos os novos projetos, ainda não está naquela fase madura de nós sabermos exatamente em que medida Angola vai uma prioridade e os modelos de financiamento para os projetos que as empresas portuguesas necessitam e vão participar são verdadeiramente aqueles que o Banco de Fomento vai querer apoiar. E, portanto, eu acho que, enfim, tentando reduzir aqui esta minha primeira intervenção, eu acho que aqui um desafio que existe é em que medida o Banco de Fomento vai ou não vai conseguir dar o empurrão que nós consideramos que as empresas portuguesas necessitam em Angola para continuarem a manter um certo nível de relevância. Esta minha intervenção não foi combinada com os meus colegas de direção, portanto, se algum deles quiser acrescentar alguma coisa, estejam à vontade, peço desculpa se demorei muito tempo.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Acho que sim. Gostaria também, naturalmente, de ouvir o Dr. Pereira Dias e o Sr. Engenheiro Cláudio de Jesus. Era um gosto ouvi-los. Muito obrigado.
Muito bom dia, muito prazer em estar nesta reunião. Angola sempre foi um país que nós gostávamos muito de fazer transações. Foi por isso que foi criada esta Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola. Estamos aqui para ajudar, digamos, os exportadores portugueses a auxiliar tudo em que for possível essas exportações. Como disse o Dr. Luís Traça, João Traça, temos algumas dificuldades neste momento, principalmente em problemas de financiamento. Portanto, sempre que as empresas portuguesas querem exportar, há dificuldades de financiamento, dada a situação financeira de Angola. E esse problema, pronto, a Câmara não consegue ultrapassá-lo, mas estamos disponíveis para estudar qualquer proposta que os governos queiram fazer para reatar, fortemente as relações económicas entre Portugal e Angola. Como sempre aconteceu, há muitos anos a esta parte e há 2 anos para cá que tem vindo a diminuir. De resto, estou de acordo com tudo o que disse o João Luís Traça. E se for preciso mais alguma coisa, eu intervirei. Muito obrigado.
Bom dia a todos, é um gosto estar nesta reunião. Cumprimento os seus deputados, os meus colegas de direção, em particular o seu presidente. É só para enfatizar aqui alguns aspectos, porque acho que o Dr. João Luís Traça traçou claramente um quadro muito bem sustentado sobre aquilo que são as relações entre Portugal e Angola do ponto de vista económico e, sobretudo, as agruras por que passamos para consolidar este modelo de relacionamento e sobretudo, incrementá-lo, indo ao encontro das expectativas de muitas e muitas centenas de empresas portuguesas que por lá trabalham, e com as quais a Câmara de Comércio sempre procura cooperar, e colaborar. Uma tónica particular para a questão da energia, como fator, aglutinador do desenvolvimento de uma nação. De facto, Portugal tem dado cartas nos últimos anos, na questão das renováveis, tem inúmeros exemplos de sucesso que podem ser replicados com as devidas adaptações a Angola, e acho que podia ser uma área a incrementar e a explorar ainda mais do que o temos feito. Até porque isso entronca com o desenvolvimento industrial do país. É voz corrente e sabe-se que o Executivo angolano privilegia neste momento a diversificação da sua economia, muito petróleo-dependente, e, portanto, tudo o que sejam indústrias produtivas são bem-vindas. Agora, debatem-se com inúmeros fatores de contexto, onde o principal é ainda uma deficiente consolidação do sistema elétrico, o que prejudica e muito todo um setor industrial que, a maior parte das vezes, assenta, provavelmente, o maior custo de produção é a energia associada a uma enormíssima diversidade de indústrias. E, por último, também salientar que na agricultura vamos conhecendo exemplos de sucesso de empresas portuguesas naquele país. Os próprios decisores angolanos também se viram para este setor, para o setor primário. E acho que Portugal tem claramente aqui uma voz ativa, porque podemos influenciar sobremaneira algumas decisões e apoiar Angola. Eu próprio conheço alguns empresários que têm dado formação neste setor, e acho que podemos ir mais além, ajudando as empresas portuguesas neste seu processo de internacionalização com Angola. E por agora era tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu queria agradecer-vos as vossas exposições, o Dr. João Traça, o Dr. Pereira Dias e o Sr. Engenheiro Cláudio de Jesus. Quero dizer-vos que comungo exatamente, enfim, da vossa análise e também das vossas preocupações, porque também me esqueci de dizer que, tendo aproveitado esta minha viagem à Angola durante o mês de agosto, enfim, de julho, agosto e E regressei mesmo no princípio de setembro, no dia 1 de setembro, e tendo visitado, enfim, tendo estado em Luanda, mas também em outras províncias de Angola, que já conhecia, mas que revisitei em contacto com as autoridades provinciais. Aproveitei também necessariamente para contactar portugueses, que são a comunidade portuguesa que reside em Angola, e também aproveitei para falar com empresários que estão em Angola e visitar algumas empresas que estão também em Angola e aperceber-me naturalmente das, enfim, do seu trabalho, do que estão a fazer e também das dificuldades que sentem neste momento e da perspectiva que têm para o futuro da sua permanência em Angola e para o futuro do desenvolvimento das suas atividades em Angola. E, portanto, senti da parte deles, enfim, municiaram-me também com um conjunto de informações que vêm naturalmente, como não podia deixar de ser, ao encontro daquilo que são as preocupações dos dirigentes da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Angolana, porque conhecem melhor até do que eu, naturalmente, porque estão nisto há muito tempo, conhecem bem a realidade, o que foi o passado. É uma Câmara com há mais de 30 anos, que existe há mais de 30 anos, e, portanto, conhecem, digamos assim, o passado longínquo, o passado próprio, o passado próximo, e têm, naturalmente, uma perspectiva muito realista, muito realista, dizia eu, do que pode ser o desenvolvimento das da nossa capacidade de intervenção em Angola, de exportação para Angola, etc. Queria vos dizer também que, enfim, nas minhas funções, não só de presidente da comissão, mas sobretudo como deputado, tive a oportunidade anteriormente e depois reforçando nesta visita, foi o que foi possível fazer até agora em termos objetivos, porque estão em curso uma série de outras iniciativas que vamos fazê-lo institucionalmente, como devem ser feitas naturalmente, não podem ser por ímpetos, mas conseguimos que fosse feita, fosse assinada em Coimbra um protocolo de colaboração muito, enfim, muito vasto entre a Universidade do Namíbia, a universidade muito recente, porque era um politécnico que estava ligado à Universidade Banduma do Lubango, mas que desde dezembro é autónoma e que, digamos, está a dar os primeiros passos enquanto universidade, mas, enfim, ajudámos e colaborámos muito e incentivámos muito a assinatura de um protocolo que foi firmado entre o reitor da Universidade de Coimbra e o seu vice-reitor para as Relações Internacionais, o professor João Calvão da Silva, e a reitora da Universidade de Coimbra, na presença do senhor governador do Namíbia, o doutor Asher Mangueira, e, portanto, são também passos importantes, porque a academia, a formação, são, do meu ponto de vista, também muito importantes, não só ajudando a que a Universidade do Namib, neste caso concreto, in loco, se possa desenvolver, se possa dar passos seguros, como também preparar quadros através de mestrados, de pós-graduações, de doutoramentos, de bolsas de estudo, como eu espero que estão a verificar-se, eu espero que continuem, neste caso concreto, na Universidade de Coimbra. E, portanto, era também isto que eu vos queria dar conta, de que tive a oportunidade de falar com empresários, sobretudo empresários portugueses, mas também empresários angolanos, e perceber que é exatamente este conjunto de oportunidades que vos que falaram, sobretudo nas energias renováveis, na agricultura e noutras. Também o doutor João Traça falou nestes fenómenos a que classificou de atípicos e que também me foram referenciados, de facto, de que há um conjunto de países que estão, eu diria, a investir fortemente nas relações com Angola e que nós, Portugal, não podemos perder, não podemos perder a oportunidade, não podemos perder o comboio e, portanto, temos que estar muito atento muito atentos às dificuldades, sobretudo estas que foram referidas pelo Dr. Pereira Dias, sobretudo as dificuldades de financiamento que existem às empresas portuguesas que querem estabelecer-se, que querem desenvolver ainda mais a sua atividade com, em Angola e com Angola. Angola é um país, do meu ponto de vista, eu também estou, enfim, no grupo, aqui sou presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Angola, mas também estou no Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Brasil e Portugal-China, e sinto que nós temos que investir muito mais em, sobretudo nesta região da, digamos, da, nesta comunidade dos países de língua oficial portuguesa, nós devemos ter um esforço maior de apoio às nossas relações bilaterais em todos os sentidos, naturalmente no sentido cultural, no sentido da língua, no sentido, mas naturalmente no sentido das nossas atividades económicas e nas nossas parcerias económicas. Acrescentaram-me, sem dúvida, aqui um conjunto de fatores, um conjunto de aspectos que são para mim importantes, e repito aquilo que disse no início, nós teremos naturalmente a oportunidade, estes dois dias, que hoje e amanhã são dias como calculam, não é? Como vem nas notícias, são dias quentes aqui no Parlamento. Os deputados estão em alvoroço, digamos assim, e portanto, mas enfim, depois das tempestades, mais tarde ou mais cedo, há de vir a bonança, e portanto, havemos de voltar e ter a oportunidade, naturalmente, de estar presencialmente. Fica desde já o convite, qualquer que seja a situação resultante desta turbulência, mas fica já o convite para que a direção, enfim, o Sr. Presidente e a direção da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Angolana possam estar aqui connosco e possamos presencialmente e num almoço, que é sempre uma boa oportunidade, é sempre uma boa oportunidade para trocarmos impressões presencialmente. Fica o convite feito da nossa parte para um encontro aqui na Assembleia, na primeira oportunidade, para trocarmos impressões mais profundas sobre as nossas relações com esse enorme país e com enormes potencialidades que é Angola. Sr. Presidente.
Deputado, muito obrigado. Sem dúvida que para nós será um enorme gosto podermos encontrar-nos convosco e falar pessoalmente e em mais detalhe. Fogo em ver que está a acompanhar, enfim, não só as questões económicas, mas também as questões culturais e da formação, porque de facto eu não acredito em relações de longo prazo se não se conseguir trabalhar todas as vertentes, ou seja, é importante de facto a formação, é indispensável, porque parte do segredo da boa relação que existe entre Portugal e Angola é o facto de parte significativa dos líderes angolanos ter tido a oportunidade de estar em Portugal. Mas mesmo isso, em certa medida, está a ser perdido. E já agora, mais uma vez, voltamos à mesma questão, que é um fenómeno que ocorre muito com os portugueses e os angolanos, que é os angolanos vão estar para Portugal. Mais uma vez, fomos a Moçambique. Muitos moçambicanos vão estar para a África do Sul. E, portanto, por isso é que eu digo que Angola tem de ser verdadeiramente tratado como um caso especial, porque são este conjunto de pequenos exemplos ativos que mostram que é o único sítio em que está tudo reunido para, no longo prazo, as coisas funcionarem bem. E nós precisamos trabalhar no longo prazo, porque precisamos pensar na próxima geração e não pensar, não estamos com visões de curto prazo, que acho que é isso que, enfim, quando se está num Parlamento ou quando se está numa Câmara de Comércio, não é nisto que se deve pensar. Acrescento ainda o seguinte, que parece a mim um ponto importante, que é óbvio que Angola, neste momento, não é um país atraente. As questões cambiais estão longe de estarem perfeitas, a própria conjuntura política, digamos assim, neste momento, não é mais... Isso arranja aqui uma palavra que não seja difícil de interpretar, mas não é mais fácil de ler, digamos assim. Mas A questão que aqui se põe é que não se vai conseguir ultrapassar estes momentos mais difíceis sem termos que ter coragem de pôr dinheiro em cima da mesa. E, portanto, volto aqui um bocado à questão do Dr. Pereira Dias, que é a seguinte, que é, nós não vamos conseguir ter empresas portuguesas a ganharem, a levarem o seu know-how para um país como Angola, e a partir de Angola, inclusive, a poderem exportar para outros países na região, aproveitando os benefícios fiscais que neste momento estão a ser criados, ou criar as zonas económicas que andam a ser criadas, nós não vamos conseguir fazer isto sem que haja investimento. E a questão é que, verdadeiramente, por causa das regras do BCA, neste momento, emprestar os bancos portugueses, para emprestarem às empresas portuguesas que estão a investir em Angola, sem o envolvimento do Estado português, o processo fica muito complicado. E, portanto, aquilo que, mais uma vez, aqui que é importante dizermos é, nós temos noção, ainda por cima logo nestes dias, que há aqui um contexto conjuntural político que não é favorável, mas vai ter que haver a intervenção do Estado português para ajudar as empresas a expandirem-se para Angola. Sem essas linhas, esse conjunto de situações, vai ser mais difícil. E a única coisa que nós vamos conseguir é verdadeiramente perder a relevância, perder a possibilidade de ir para um mercado que é muito importante para nós e que, como já uma vez aprendemos, é um muito bom mercado como porta de saída para quando as coisas na economia portuguesa não estiverem bem. Foi isso que aconteceu há uns anos atrás. E é isso que eu acho que vai voltar a acontecer, que é, na próxima vez que houver uma crise, os empresários portugueses vão voltar-se a lembrar de Angola. E para isso compete a ambas, a instituições como a nossa, instituições como a vossa, criar condições para que, quando isso acontecer, as oportunidades estejam lá prontas a ser criadas. Portanto, eu sei que isto parece um discurso um bocado de pedinte, de mão estendida, mas acho que criar condições para que haja apoio para que as empresas portuguesas possam ter mais projetos e mais oportunidades em Angola, para mim, enfim, para esta Câmara, parece-me essencial. Não sei se o Engenheiro Cláudio ou o Dr. Pereira Dias querem dizer alguma coisa, mas para mim a questão do financiamento neste momento é essencial, nomeadamente no curto prazo. Algum de vocês quer acrescentar algo?
Não, da minha parte, acho que está tudo muito claro e muito bem explicado pelo Presidente.
Eu também não tenho assim nada de novo para acrescentar, só uma lembrança. E antes da lembrança, uma pequena correção. A Câmara chama-se Câmara do Comércio e Indústria Portugal Angola, não se chama Luso-Angolana. A outra coisa que eu queria dizer era lembrar porque é que foi criada a Câmara do Comércio e Indústria Portugal Angola. E ela foi criada exatamente porque era preciso arranjar financiamento para as empresas portuguesas exportarem para Angola. E nessa altura foi possível arranjar um acordo entre Portugal e Angola, os pormenores depois agora não interessam, e por esse acordo Portugal aumentou substancialmente as importações de petróleo de Angola. Com uma condição, é que esse dinheiro que as empresas portuguesas pagavam pela exportação de petróleo de Angola ficava retido sobre a autoridade financeira portuguesa, que era o Ministério das Finanças, e esse dinheiro era utilizado para financiar as exportações portuguesas para Angola. E isso funcionou muito bem. Depois foi-se degradando, Angola foi dizendo que não houve, digamos, interesse e influência política de um lado e do outro, e a coisa desmoronou. É claro que naquela altura era mais fácil do que agora, porque naquela altura obrigar a Galp a importar petróleo de Angola era fácil, era só dar uma ordem. Hoje se calhar não será assim, mas pode-se tentar, nada custa a tentar. Naquela altura era mais fácil, de facto. A Petrogal era 100% do Estado português e, portanto, foi fácil dar a ordem e dizer dirijam, aumentem lá as vossas compras de petróleo à Angola em vez de noutras áreas. Isso foi, digamos, a razão da criação da Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola. E é tudo.
Muito obrigado. Eu peço desculpa ao Dr. Pereira Dias, mas efetivamente trata-se da Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola. Peço desculpa pelo meu lapso, mas foi aqui no calor do fim da conversa que, que eu cometi este lapso.
Não tem importância.
Não, eu sei, naturalmente, eu sei que sim, mas de qualquer modo não deixo, não deixo de fazer, de corrigir esta, este lapso. Concordo plenamente com o que foi dito nesta última intervenção também pelo Dr. João de Traça, que é preciso aqui um apoio mais firme, mais sólido, mais garantido do Estado português na, nas relações com, entre Portugal e Angola, e que estas relações, naturalmente passando pelas relações económicas, não nos podemos ficar só pelas relações económicas, elas fazem parte, têm, fazem parte integrante mesmo de um conjunto maior de onde estão outro tipo de relações que são muito importantes, porque nós sabemos que em relação a países de língua oficial portuguesa, muitas de, sobretudo em países de língua oficial portuguesa, muitas das nossas boas relações passam por relações pessoais até, de, entre angolanos ou brasileiros ou outros que estudaram em Portugal, que estiveram em Portugal, que têm relações com Portugal, com portugueses, e portanto muitas das nossas relações com, sobretudo com os países de língua oficial portuguesa, passam também por relações de, pessoais, relações de amizade, relações de, em que é mais fácil a compreensão, não só a compreensão linguística, mas a compreensão das nossas dificuldades e dos nossos interesses nestas relações, nossos interesses mútuos nestas relações. Estou completamente de acordo que deve haver, eu diria, sem querer, enfim, fazer politiquice, digamos assim, porque não é o meu costume, nós temos que ter uma visão naturalmente curto prazo, mas temos que em relação a estas relações nós temos que ter sempre uma visão de futuro, uma visão de longo prazo, de compreensão do que deve ser valorizado hoje para ser colhido no futuro, que deve ser semeado hoje para ser colhido no futuro. Eu queria, enfim, se não houver mais intervenções, eu queria agradecer muito aos seus deputados do Grupo Parlamentar de Amizade que participaram, que estiveram atentos a esta conversa, a esta conversa, e queria sobretudo agradecer muito à Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola, dizer que compreendo a importância que pode ter a vossa ação, a vossa atividade, e que as câmaras de comércio e indústria devem ser muito valorizadas, porque são um elemento importante nas relações entre os países e os povos. Agradecer muito as explicações que nos foram dadas, a interpretação que nos foi feita da situação político-económica, digamos assim, das nossas relações, e reiterar, quando mal haja uma oportunidade, uma boa oportunidade, reiterar o convite para que possamos encontrar-nos e trocar impressões pessoalmente, seria da minha parte e naturalmente da parte dos seus deputados que integram este grupo parlamentar de amizade, um gosto. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Dr. Pereira Dias, muito obrigado, Dr. Cláudio de Jesus. Foi um gosto estar convosco. Até uma oportunidade breve em que nos encontraremos naturalmente.
Doutor, não é da breve. Me permite? Eu tinha só aqui, estava a ouvir e comecei aqui a tomar umas notas. Gostaria de deixar um convite e uma sugestão. Enquanto convite, nós vamos... Portanto, vai decorrer no mês de novembro... em Luanda, a Filda, que é sempre uma feira, enfim, um marco, enfim, um marco cultural em Luanda, uma data sempre importante, que é a Feira Internacional de Luanda, que tradicionalmente junta várias empresas portuguesas, e por ocasião desse evento, nós Câmara de Comércio, organizamos sempre a uma conferência, a um cocktail, a um jantar, enfim, da última vez que houve, por exemplo, tivemos um jantar em que juntámos o Ministro de Economia de Angola, juntamente com o nosso Ministro de Economia, o Dr. Pedro Siza Vieira, juntámos cerca de 400 pessoas num hotel em Luanda, fizemos assim um jantar, enfim, para juntar a comunidade empresarial, enfim, nós fazemos sempre vários eventos, e este ano também vamos fazer um por ocasião da FILDA, portanto, antes de mais gostaria de convidar a si ou qualquer um dos membros do grupo, do grupo de amizade, a juntarem-se a nós e a visitarem a FILDA e a darem um apoio às empresas portuguesas com a vossa presença durante esse evento. Portanto, o convite está feito. O segundo, e se quiserem, obviamente, podem até, se me avisarem com o tempo, nós até conseguimos organizar a agenda para poderem ser oradores no coquetel que iremos organizar, em princípio. E depois queria deixar uma sugestão. Eu acho que isto é uma ideia, esta primeira parte da ideia é do Dr. Hélder Amaral, que agora já não é deputado, mas eu reuni-me uma vez com ele sobre isto. E ele dizia-me, como ele diz assim, uma das coisas que eu já aqui tentei fazer, nunca consegui fazer, foi, por exemplo, termos aqui um dia em que o restaurante do Parlamento tinha comida angolana. E vinha cá o embaixador e falávamos um bocado sobre Angola, e era uma forma de lembrar aos deputados a relevância de Angola. Portanto, deixo-lhe esta sugestão dele, que acho que é uma coisa que se pode fazer, que é criar um dia para falarmos para todo o Parlamento, enfim, não para falar muito, mas para pensar e lembrar-se de Angola, uma coisa tão simples como fazer-se uns pratos angolanos e servir-se isso no restaurante do Parlamento. A outra sugestão é uma coisa que eu acho que também podia ser feito, era tentarmos organizar em conjunto convosco, vocês são uma instituição que tem muitas salas, tem sempre muitos eventos a decorrer, mas um dia de uma, vamos chamar-lhe, uma pequena conferência sobre a questão do desenvolvimento sustentável de Angola, em que se poderia discutir no Parlamento, com a opinião de especialistas, alguns dos pontos que serão o futuro da economia angolana, no sentido de ver e começarmos a traçar oportunidades para a economia portuguesa. Enfim, são apenas um conjunto de breves sugestões que eu acho que, enfim, é sempre bom termos, quando acabamos estas reuniões, temos ideias de coisas para irmos pensar, e eu acho que isto seria importante poder pensarmos nesta ideia, para fazermos conjuntamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente acolho o que me disse. Sobre a FILDA, que se realiza 16 a 20 de novembro, julgo eu, em princípio, o convite está aceito de poder estar em Angola nessa altura, mas eu confirmarei dentro de um ou dois dias, em função também da agenda da Assembleia. Sobre a sugestão da realização, foi algo em que pensámos. Da última vez eu tinha a informação, da informação que recolhi junto do passado, digamos, do histórico que há do Grupo Parlamentar de Amizade, de que se tentou fazer muito recentemente também esse almoço na Assembleia, e acolhemos com muito agrado essa sugestão e iniciaremos de imediato os contactos para ver se será possível, junto, peço aqui também aos serviços que estão hoje aqui connosco, que, os serviços do Grupo Parlamentar de Amizade, das Relações Internacionais, para avançarmos a todo o gás com essa sugestão. Sabe que eu nasci em Angola, e portanto tenho um gosto especial pelos sabores de Angola, como imagina, e portanto terei o máximo gosto em ajudar a que esse almoço, ou que esse dia de comida angolana aqui na Assembleia se faça, e portanto conto comigo e colho com muito agrado essa sugestão, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Muito obrigado, até breve. Breve nos veremos. O que é preciso neste momento é saúde, e vamos em frente. Muito obrigado pela vossa.
Obrigado.
Foi um gosto. Obrigado. Muito obrigado.